Vamos conversar com Paulo Nicoli Ramírez, professor de Ciências Políticas da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, política nacional fervendo em Brasília. Paulo, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, você? Paulo, vamos falar aqui inicialmente sobre a situação aqui do Renan Calheiros, né? Ele discursou no Senado, deixou a liderança do partido, né? Afirmou que não tolera a postura covarde do presidente Michel Temer diante das discussões sobre a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, né? Que nós temos aqui também informação que após 14 horas de sessão, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório do Romero Jucá, favorável à reforma, né, sem alterações ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A CCJ também aprovou regime de urgência para o projeto, ou seja, o texto vai ser votado em plenário após duas sessões. Bom, enfim, diante disso, qual que é o seu comentário sobre essa reforma trabalhista, essa guerra que está aí da oposição, inclusive pessoas, né, do próprio PMDB também contra, né, Paulo?
Enfim, acho que o primeiro movimento que a gente tem que perceber é a velocidade do governo em tentar aprovar a reforma trabalhista, né? A impressão que se tem é que o governo Temer tem uma certa pressa nessa aprovação por conta, talvez, da elevação da quantidade de casos, né, de denúncias contra o próprio governo, né? Então é uma corrida contra o tempo, né? Ou seja, aprovar a reforma antes mesmo que o Temer de repente caia ou seja derrubado, né?
Sim.
E o Renan Calheiros já fez um cálculo político, né? Ou seja, ele tem se oposto ao seu próprio partido, que é o PMDB, né? Percebendo que estar do lado do governo Temer pode gerar um prejuízo maior na próxima eleição, né? Então já há um grupo ligado do Renan no Senado que tem se afastado do governo Temer, né? Mas o Eunício Oliveira, né, o presidente do Senado, né, também tem toda a pressa do mundo em aprovar a reforma trabalhista, né, o que vai criando um sintoma de mal-estar, né? Ou seja, acho que é dia 17, né, que o Senado entra em recesso.
Exato, 17 de julho.
Exatamente, né? Então tem toda uma exigência do governo, né, Temer, de aprovar o quanto antes essa lei, né? O que soa estranho, né? Porque a impressão que se tem aqui, de fato, é um governo que está correndo contra o tempo, não por uma questão econômica, mas uma questão de favorecer muito mais o mercado, né? Tendo em vista essa possibilidade de uma queda do governo. Né?
Sem dúvida. Agora, como é que você vê também a situação, né, do presidente Temer diante aí, enfim, desse quadro todo, né, a PGR, né, Procuradoria-Geral da República, as delações da JBS, está cada vez uma situação difícil, né, para ele, né, Paulo?
Assim, é porque agora a gente tem um caso bem inusitado, né, porque no caso do impeachment da Dilma, o julgamento foi eminentemente político, né? Tanto é que a Dilma sequer teve os direitos cassados, né? Perdeu o mandato, mas não os direitos políticos cassados. Agora, no caso do Temer, a situação é um pouco diferente, né? Por que exatamente? Porque é um problema de ordem jurídica, é isso que o STF afirmou nesses últimos dias, né? Mas é o único poder político que tem a capacidade de levar à frente uma denúncia contra o Temer é o Congresso, né? Isso que é um caso interessante. Então, ontem, o que mais ou menos ficou estabelecido é que, num primeiro momento, aceitada a denúncia, né, no caso do Temer, da JBS e tudo mais, ele está sendo denunciado pelos seguintes crimes, né, basicamente, né, que seria a formação de quadrilha, tentativa de obstrução da justiça e corrupção passiva, né? Nesse caso, o que está acontecendo, então? O STF faria o julgamento do Temer, desde que antes o Congresso fizesse um julgamento político, aceitando a acusação, né, do próprio STF. Aí, nesse caso, o que ia acontecer, né? O Rodrigo Maia hoje mesmo vai receber a denúncia, ele vai passar para a mão da CCJ, né, que vai fazer toda uma análise da questão das denúncias contra o Temer. Se a CCJ arquivar o caso, morre o assunto, o Temer continua no poder. Se a CCJ, a comissão, aprovar a denúncia, o processo passa para o Congresso. E aí, nesse caso, é necessário que o Congresso tenha o total de 2/3 do voto, ou seja, muita coisa, né, para que esse processo ele retorne ao STF. E aí o STF faria o julgamento jurídico, né, do caso das denúncias do Temer. Né. Então vejam que é todo um embrólio jurídico, né, que depende eminentemente desses 2/3 do Congresso. A gente não pode esquecer que boa parte da bancada congressista ainda assim está do lado do Temer. Né.
Sim. Agora, fora o fato
de que uma vez denunciado o Temer, né, ele pode também, de repente numa hipótese talvez um pouco maluca, iniciar um processo de delação premiada, ele mesmo. Mas o Temer, uma vez aceitada a denúncia, ele deve ser afastado pelo menos 180 dias do cargo, e aí quem assumiria seria o Maia.
Perfeito. Agora, vamos falar da PEC das diretas, né? A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados adiou, mais uma vez, aí, os debates sobre a proposta de emenda à Constituição que antecipa as eleições para a sucessão de Michel Temer. Também está difícil passar essa PEC, né, Paulo?
Ah, sim, também. Então a gente vê dois casos contraditórios. O governo tem a maior velocidade do mundo para aprovar a reforma trabalhista, né? E ao mesmo tempo está tentando segurar outras questões de ordem política, né? Que é o caso da PEC da direta já. Lembrando que essa PEC, ela estabelece que até o terceiro ano do mandato, havendo impeachment ou vacância do cargo, né, seriam convocadas novas eleições. Né?
Perfeito. Agora, vamos falar da terceirização. O Janot pediu para suspender a lei da terceirização, né?
Ah, sim, também outra queda de braço, né, do governo Temer, né, contra o Ministério Público. Né? No caso, o que o Janot acaba alegando? Na verdade, foi um mandato de segurança, né, que o PT e a rede mandaram para o STF, argumentando que a questão da terceirização já havia sido barrada pelo governo Lula em 2003. Né? O projeto originalmente é de 98, ficou tramitando no Congresso, né, desde a época do FHC, e o Lula acabou rejeitando o projeto. É um direito constitucional que ele tem. Só que o que ficou mais ou menos acordado ali, mais ou menos 14 anos atrás, é que uma vez que o presidente rejeite o projeto, esse projeto, para ser votado, ele teria que ser totalmente elaborado a partir do ponto zero, com novas discussões, passando por novas comissões, etc. E isso não aconteceu, né? O que aconteceu exatamente? Esse ano desengavetaram um projeto já rejeitado pelo Executivo, no caso do Lula, e meteram goela abaixo no Congresso. Né? Então o PT e a rede estão argumentando de que, por uma questão de ordem, né, esse projeto jamais poderia ser sido aprovado da forma que foi. Né? Ele teria que ser rediscutido por todo o Congresso no ano de 2017, né? Ou seja, a partir da estaca zero. E jamais ter sido desengavetado, sendo que ele já foi rejeitado. Né?
Certo. Agora, falando em Janot, a gente sabe, né, que o Temer escolheu aí a rival dele, né, do Janot, para chefiar a Procuradoria-Geral da República, e escolheu a Raquel Dodge. Bom, ela faz oposição, né, ao nosso procurador atual. Foi a segunda mais votada por membros do Ministério Público, com 587 votos, e é a primeira vez que, em 14 anos, o líder da lista tríplice não foi indicado pelo presidente, que é o Nicolau Dino, né, Paulo? Que é ligado a Janot e recebeu 621 votos. Como é que você vê também essa escolha?
Primeiro é bom lembrar que foi o primeiro governo Lula que teria, né, aliás, que iniciou de fato essa tradição, né, de escolher o primeiro nome da lista, que os próprios componentes do Ministério Público acabam realizando uma eleição, né, e o primeiro nome era indicado pelo presidente, ainda que esse nome não necessariamente estivesse alinhado com o pensamento, né, do Poder Executivo. Né. Então, o PT teve esse mérito, né, de fazer as instituições funcionarem, respeitar, de fato, a própria ordem dessa lista, né, o que foi benéfico para a democracia e até mesmo para investigação de casos de corrupção. Né? Agora, quando o Temer passa a escolher o segundo nome da lista, né, a segunda colocada, isso é uma atitude absolutamente antidemocrática, né? Vai contra princípios éticos, né? E o que revela, talvez, suspeitas de que a escolha do nome da Raquel, né, o nome dela, né?
Sim.
Então já seja direcionado para absolver ou evitar novas investigações. A gente não pode esquecer que acho que foi o jornalismo da Globo que denunciou ontem à noite que na terça-feira dessa semana Gilmar Mendes, Temer e mais dois ministros se reuniram na casa do Gilmar Mendes para decidir o nome da Raquel, né? Então, isso é uma atitude antirrepublicana, antidemocrática, o que mostra um conchavo político, né, entre STF, no caso, o Gilmar Mendes, especificamente, e o Temer, né, para escolher um nome a dedo, exatamente para evitar novas investigações.
Né? Ah, falando em Gilmar Mendes, né, você sabe que agora, né, após receber a denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot, que acusa Michel Temer de corrupção passiva no caso JBS, o ministro Edson Fachin decidiu que cabe aos congressistas ouvir a defesa prévia, né? O presidente já disse que a denúncia é peça de ficção, agora o procurador continua, o relator, aliás, continua sendo o Fachin, né?
Ah, sim, né? Isso praticamente foi decidido ontem, isso, né? Hoje a sessão termina ainda com o voto da Carmen Lúcia, né?
Sim.
Mas a questão toda é que o relator tem total autonomia, né, para direcionar as denúncias para o Congresso, né? E caberia, assim, à mesa do STF, ou seja, o colegiado, decidir a respeito da punição ou não dos envolvidos, né? Agora o Fachin, ele tem, enquanto o relator, tem todo o direito de encaminhar a denúncia, independentemente da aprovação dos colegas, né? Foi isso que foi decidido.
Exato. Bom, enfim, está uma briga também, né? Entre ministros,
sim,
né?
Sim, então isso revela, né, a briga entre os indicados, digamos assim, do PSDB e do PMDB nos últimos anos, né, e os indicados do PT ao STF, né?
Sim.
E é interessante como são posturas ideológicas diferentes, e cada crime é julgado à luz dos interesses políticos e econômicos.
Tá certo, Paulo. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você.
Tá bom, eu agradeço. Até logo.
Até mais. Falamos aqui com o Paulo Nicolai Ramírez, que é professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.